nesse momento de dúvida, seja começando ou aquela pessoa mais consolidada que não consegue ver expectativa pro negócio, que recado você daria?
Desiste, não, tô de sacanagem.
Esse funciona pro corte, né? O início do... Olá, amigos da Mais Retorno, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast. Estou eu, Luiz Felipe Vieira, e hoje com um convidado de peso aqui, amigo pessoal, um cara que fez uma projeção aí no mercado financeiro de assessor para uma das principais empresas de assessorias do mercado, saindo de um portfólio ali de alguns poucos milhões como assessor para uma empresa que fatura milhões aí, e eleito melhor escritório de assessoria de 2023, CEO da SVN Investimentos. Obrigado aí, Felipe. Obrigado pela presença e participação.
De peso é bom mesmo, é 120 quilos, né?
Boa. E, cara, eu queria bater esse papo, porque muita gente que ouve o podcast, vê os vídeos no YouTube, são profissionais do mercado financeiro.
Legal.
E, cara, é fundamental histórias como a sua, de pessoas que persistiram, que se aventuraram no mercado, né? E tiveram uma projeção e, de fato, colheram os frutos de um trabalho aí de longos anos, né? Ser exposto da melhor forma possível. E eu sei que isso tem a ver com mentalidade.
Sim.
E eu queria começar esse bate-papo aí, Filipão, perguntando: em que momento da tua carreira, dado que a SVN foi praticamente seu único trabalho, né?
Foi. Teve outros dois ali, que eu fui demitido de uma empresa júnior com 7 meses. Foi muito legal, porque eu não ganhava salário e me demitiram mesmo assim. E teve outro emprego, eu trabalhei com meu pai e ele me demitiu também. Então eu não vinha não estava em alta aí no mercado.
O histórico não era muito bom.
Não era bom, não.
E, cara, você começou no mercado, assessoria. Você já curtia esse mercado?
Cara, gostava. Gostava, nem existia no Brasil, na verdade, né? O mercado de assessoria. É. Mas eu... A parte que eu mais prestava atenção no Jornal Nacional era essa parte de economia. E aí eu era curiosão, assim, queria entender. E não entendia nada que o William Bonner falava. E fui atrás de comecei a gostar, assim, sabe? Faculdade, a principal matéria que eu mais gostei, eu fiz contábeis, né? Foi economia. Antes disso... eu já tinha dinheiro guardado, já investia dinheiro e tal, sempre fui pão duro, né? Então, acho que não, é meio que algo que tem tudo a ver comigo, assim, sabe? Que eu sempre fui e tal, e eu acho isso muito legal.
E cara, pegando o início, muitos do que estão ouvindo aqui, das pessoas que estão ouvindo, sabe o desafio e talvez estejam nesse momento do desafio, do início. Em que momento você parou e falou: cara, eu vou ser o melhor assessor, vou buscar ser o melhor assessor e lá na frente eu vou ter um negócio que vai ajudar muitas famílias, vou ter uma empresa multimilionária, eu quero isso aí, eu tenho certeza que isso aí é o que vai acontecer na minha vida. Chegou um momento que você falou: cara, é isso?
Não, cara, assim, acho que eu nunca tive a pretensão de ser o melhor assessor, de ser o melhor escritório. Acho que não é esse o tipo de coisa que mexe comigo, assim, sabe? Acho que no primeiro momento eu tinha boleto pra pagar, igual todo mundo tem, né? Você tem tipo a pirâmide de Maslow, né? Boleto, blá, 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 em cima é reconhecimento, né? E dentro dessas questões ali... Eu acho que não tem uma virada, falar pra você. Eu sou um cara muito de ter fé nas coisas, de acreditar, assim, sabe? Então eu sempre quis dar o meu melhor, né? Agora, o que fazia eu tentar dar o meu melhor, de, tipo, estudar pra caramba, de ter muita frequência de contato com o cliente, de...
Você aprendeu muito com o seu cliente?
Muito, pra caramba, porque... Pô, eu sou de Maringá, né? Uma cidade de 400 mil habitantes. Uma cidade baita legal. Mas não é um centro financeiro, né, cara? Eu descobri... Eu não tinha andado de avião, minha vida. Eu não tinha feito uma série de coisas. Não conheci o mundo. Eu não falo inglês até hoje, né? Eu falo yes, no, beer, né?
Three Bears, acabou, entendeu? It, hambúrguer.
Number one?
Number one. Cerveja eu sempre pedi bem. Agora, né, brincando tudo, mas assim, eu olhei o mercado e eu sou meio romântico, assim, né, de tipo, caramba, cara, eu quero, né, a vida é curta, então eu quero ter construído algo que no final da minha vida eu olho e falo, puta, vou ter orgulho, assim, sabe? E eu acredito muito, cara, no ganha-ganha, assim, de que, cara, você constrói um negócio de longo prazo, sustentável, onde você consiga gerar um valor legal pro teu cliente, né, você vai sempre crescer, você vai fazer receita durante 20 anos, né, você não acredita em atalho, acredita em construção de longo prazo que faz sentido, assim, sabe? A conta começa a não bater muito, assim, cara, eu desconfio e...
Uma construção contínua, né?
Então sempre foi uma pegada de, cara, trabalhar bastante. E aí quando eu falo trabalhar, eu sempre foquei naquilo que eu controlo, sabe? Eu brinco, né? Hoje eu tenho time ali e tudo mais, eu falo algumas coisas que eu acredito, né? Então, tipo, a primeira coisa que eu sempre brinquei é, cara, você pode não ter talento, mas garra é obrigação, né?
Boa.
Tipo, eu não tenho talento especial, assim, lá, porra, Felipão, você nasceu com o dom e tal. Não, cara. Eu sempre fui um cara que me esforcei pra caramba pra fazer o que eu preciso. Nasci mais inteligente que os outros. Mais bonito, então, nem a pau, né? Apesar que meus filhos é bonito, né? Então, eu estraguei. Então, foi um negócio que eu fui me moldando, estudando, mas foi esforço, cara. Eu falei, cara, talento é um negócio que só nasce ou nasce, mas, velho, garra é um negócio que você constrói, que você aprende. E pode ser que eu demore, mas eu vou pra cima, eu vou ter resiliência, eu vou trabalhar. Né? Outra coisa que eu falo também pra galera na equipe, né, cara, e isso é bem legal, errar faz parte do processo. Desistir, não. Ah, então eu sempre fui assim, cara. Sempre quis uma coisa, eu fui. Eu tenho problema de ouvir não. Eu não escuto, eu tento de várias maneiras diferentes até conseguir. Eu quero fazer um negócio, eu vou de várias maneiras diferentes até conseguir. Eu não desisto. Pra fazer a reunião, eu tava brincando, né? Fazer a reunião na empresa, de segunda-feira com toda a empresa, eu demorei 3 anos pra conseguir.
Mas persistiu.
A galera, meu sócio falou, ah, não, tinha quieto isso aí. Não, vamos fazer. Até uma hora que começou, que encaixou e foi. E é isso, falar não pra mim é meio problemático.
E você sempre foi essa pessoa pragmática, né? Nos seus, cara, muita energia. Você se considera uma pessoa organizada?
Sim.
Ou isso foi... Porque normalmente
minha esposa não concorda com isso, mas ela fala que se você fosse tão organizado em casa como você é no trabalho, cara, ia ser bizarro. Falando, alguma coisa eu tenho que dar uma cagada, né? Mas eu me considero organizado, sim.
Porque eu vejo que esse é um desafio muito de quem é comercial, né? Às vezes você... abre muita aba, né? Como se você estivesse mexendo no computador, vai abrindo aba e não vai fechando, vai abrindo aba e não vai fechando. Mas você ter um certo senso de organização e ser organizado no trabalho, te ajudou a escalar isso?
Bastante, cara. Tem várias coisas assim que funcionam, né? Mas o mundo, cara, ele é um negócio que eu sempre fui pragmático ao ponto de entender de causa e consequência. Então, se eu plantar, eu vou colher. Eu não posso colher se eu não plantar. Causa e consequência também está num caminho de, cara, tentar entender e simplificar as coisas. Né? Então, vou dar um exemplo para você, falando de organização. Cara, a gente tem N coisas no dia que a gente pode fazer. Agora, o que de fato vai trazer resultado para mim é isso. E o mais engraçado é que as pessoas sabem. Cara, você sabe o que você precisa fazer para crescer. O grande problema não é você ser organizado, é você ser disciplinado. E aí, assim, né, eu sempre falei, eu falei, cara, o que faz um assessor crescer? Gerar prospect, fazer a primeira reunião com o cliente, fazer a segunda reunião, fazer a reunião de acompanhamento, né, gerar valor na assessoria. Né? Se você passou o dia inteiro, não fez nenhuma dessas coisas, você não plantou nada.
É um dia menos.
Você não plantou nada. Era melhor você ter ficado em casa jogando videogame. Que ia ser mais legal do que você ficar aqui e fazer nada. Né? Então, isso foi coisas que eu passei a medir bastante. E eu deixava à vista, assim, eu fazia um papelzinho lá de, pô, o que eu tenho que fazer para crescer isso aqui? E eu, ao longo do dia, eu ia escrevendo as coisas que eu ia fazendo e passando com um Excelzinho, assim, medindo. Taxa de conversão também e tal. E aí, cara, eu olhava no final do dia, às vezes eu nada. Eu falei, e acontece, cara. Você fala, caramba, eu não fiz nada.
Que é aquela percepção de que trabalhou e não fez nada, né?
É, pega o telefone, liga então. Liga. Não vou sair daqui sem ter feito nada, cara, senão não valeu, velho. E o segredo, cara, de crescimento é dia a dia, né? Quais são as coisas que você precisa fazer pra crescer? Foca nisso, cara. Eu vejo galera vendo notícia pra caramba. Cara, precisa. Ah, óbvio, você tem que ter capacidade técnica, você tem que estudar, você tem que investir teu tempo fazendo uma série de coisas, tem que estar com uma chave afiada disso, mas assim, você pode saber de tudo. Se não tiver cliente, né? E o que o cliente valoriza, cara? Pô, uma das outras coisas que eu brinco, né? Falei de, pô, não pode ter talento, mas garra obrigação, errar foi a parte do processo, desistir não. Tem outras coisas ali que a gente vai dando valor ao longo do tempo também, né? Eu tenho até uma palestrinha sobre isso. Cara, a gente tem que focar naquilo que a gente controla. Eu controlo o mercado? Eu que sei pra que lado a bolsa vai subir.
O que tá sob o seu controle, na sua responsabilidade, você consegue colocar energia, né?
Exato. E o que tá no meu controle? Cara, tá no meu controle ser honesto com o meu cliente, tá no meu controle estudar sempre, melhorar sempre, tá no meu controle a frequência de contato com o meu cliente, tá no meu controle eu ser honesto, tá no meu controle eu cumprir as promessas que eu fiz, tá no meu controle as promessas que eu fiz, porque se é uma promessa que eu não posso cumprir, eu não posso fazer ela.
Perfeito.
Tá tudo no meu controle. E quando você olha dentro do nosso mercado quais são as coisas que o cliente valoriza, cara, a rentabilidade é 15%.
É isso.
Agora, frequente contato, disponibilidade, tarará, cara, é tudo. E são coisas que a gente controla. Então a gente fica tentando levar as coisas pra sorte e tudo mais, cara, não. Tá tudo no nosso controle ali, e aí tem aquela questão de você fazer isso até ficar bom no longo prazo, né? Procurar quem faz melhor que você, aprender.
Então, sobre essa questão, é interessante procurar quem faz melhor que você ou pessoas que são complementares, né? E eu sei que você é uma pessoa muito voltada para pessoas, né? Aquela tem talento, cara, vamos sentar numa mesa de negociação, vamos ver se a gente consegue trazer fit aí para crescer junto, né? Uhum. Você sempre teve essa visão?
Tipo
com pessoas, olhar, cara, meu negócio vai ser melhor se eu tiver essa pessoa junto comigo, porque ela é boa, ela complementa o trabalho, e eu sei que você tem essa visão, né, de construir negócio com pessoas boas, né?
Cara, eu acho assim, né, eu, das 8 às 18, todo mundo trabalha, né, cara, então, pô, isso é a média, eu queria ser maior do que a média, eu tive algumas coisas que foram acontecendo que eu tive sorte ao longo do tempo, né? Mas assim, a sorte, parte sorte, parte não é, né? Eu comecei o meu negócio, na verdade eu era estagiário da SVN, né? Começamos ainda em 2007, 2010 eu acabei comprando a participação, porque eu tinha 70% da carteira de cliente na época. E é sorte? Não sei, né? Mas o escritório tinha 6 milhões de custódia depois de 3 anos. No quarto ano dele, eu tinha 4 milhões, ó. Tá voando. 4 milhões hoje é nada, né? Mas assim, né, a gente tá acostumado a isso aí. Né? E aí, quando a gente fala disso, cara, quando eu virei empresário, eu tinha 9 pessoas na CRM. Virei empresário, saiu 6. Foi concorrente. Então, eu aprendi logo cedo que, cara, se a galera que tá junto comigo não crescer, a galera vai sair e vai concorrente. Então, traumatizou, né? Então, quando você fala pessoas, cara, eu sempre me liguei de... Eu tenho que fazer as pessoas crescer, porque senão elas vão sair daqui e vão concorrente. Né? Então, esse é um ponto legal. O segundo ponto também é que minha vida foi crescendo, eu fui tendo 100 clientes, fui tendo equipe embaixo de mim, eu fui tendo uma série de coisas, e chega uma hora que é humanamente impossível fazer tudo. E aí você precisa de pessoas para assumir funções que você fazia. Isso dói, porque quem cresce sendo empresário é muito fazedor.
Sim.
Você começa a delegar, só que você tem que delegar para gente bom. Eu, só pra você ter ideia, o que eu fazia no passado virou 5 diretorias dentro da empresa. Virou financeiro, marketing, RH, performance, diretoria comercial. Ah, então você olha e aí você bota gente ruim, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer o trabalho dela. E aí tua empresa para de crescer. Quando você bota gente boa, além desse fazer o trabalho melhor que você, a empresa começa a crescer e fica legal. Né? E aí uma das sortes também que eu tive dentro disso é, tipo, eu gosto de ler muito livro, né? Então eu tenho a característica de... Eu lia, sei lá, 2-3 livros por mês, assim, né? E aí eu tive a sorte de ler um cara chamado Jim Collins, que ele fala, né, que mais importante para que lado o barco vai é quem tá no barco junto com você. E eu costumo acreditar nas coisas que eu leio, sabe? E aí eu olhei e falei, cara, é verdade, né? Porque a gente dá um jeito. Se a gente boa, a gente se
resolve, adapta, o problema.
Resolve o problema. Muda a direção do barco e vai. Agora, se a gente não tiver gente boa, meu irmão, deu qualquer problema.
O problema vai ficar.
O barco fica deriva e tudo mais. Então eu comecei a gastar um pouco do meu tempo também em trazer gente boa pro negócio, ter uma rotina de conversar com pessoas e tudo mais. Né? Porque, querendo ou não querendo, hoje esse evento tem 515 pessoas. Né? Eu não mexo mais o ponteiro. Agora essa galera mexe. E tem que ser bom. Né? E como é que a gente consegue crescer com cultura? Né? É difícil. Fazer é difícil. Agora, na teoria, é, cara. Se abaixo de mim a galera tem a cultura, tem o mesmo pensamento, tem a mesma linha de raciocínio, se a liderança está comprada com você, já é 70% do problema resolvido. Porque se esses caras estão comprados e estão dando exemplo, todo mundo vai seguir.
Né? A cultura é disseminada, né?
É isso. Então, a preocupação minha é... Esses líderes que estão hoje estão comprados, seguem o modelo, acreditam no que nós, dão exemplo,
legal.
70% do problema resolvido, cara. E aí é uma questão de escolher quem que são seus líderes, né?
Aí o negócio, a cultura transborda, né?
É isso.
E olhando para o que vem pela frente, o futuro, talvez até para os próximos anos, um cenário até mais interessante aí para o mercado financeiro, talvez. Quais são os seus planos? O que você imagina aí para a SVN daqui para frente, Filipão?
Ah, acho que eu tenho um BP lá de business plan de chegar em 40 bi, né? 2025, né? Então a gente tem que dobrar mais uma vez. Não. Agressivo. Mas se a gente chegar perto, já tá bom pra caramba, né? Agora, eu acho que, pensando no teu público assim, cara, eu olho o mercado como se tivesse muito no começo, sabe? A galera fala, ah, cara, pô, você chegou 16 anos atrás lá, você aproveitou e tal. Verdade. Tive sorte também de ter começado lá atrás.
Aí você começou também com o mato alto, né? Onde ninguém quer colocar a mão, quer dizer que pode...
Mas eu olho hoje também, cara. Pô, você pega... Vamos falar de mercado, então. O mercado hoje do Brasil tem 6 trilhões de reais em dinheiro de pessoa física. Desses 6 trilhões de reais, cara, nos últimos 2 anos o mercado cresceu 700 bi em 2022... E 700 bi em 2021. Que é... Você vende em 21 bi, 35 SVN. Do ano o mercado cresce. A XP tem um tri. O mercado cresce 70% da XP no ano. Isso eu tô falando de pessoa física, né? Então o mercado tem 6 tri, cara. Tem uma fatia bizarra de ainda para conquistar. E ainda mais tem uma taxa de crescimento muito boa, cara. De 13% lá, que é o que tem feito, né? É bizarro isso aí. O mercado americano, o mercado consolidado, tem 70 tri. Eu não lembro se é de reais ou de dólar. Acho que é de dólar. 70 tri. Mercado americano com 70 tri sendo consolidado pra caramba, cresceu 9%.
São números, né? Assim, absurdos. Né?
Será que nós estamos tarde na festa ou será que nós estamos no começo? O mercado brasileiro fatura um tri ano de faturamento. O XP é um monstro. É 1,3% do faturamento do mercado. Né? Então você olha e fala, caramba.
A XP ainda tá engatinhando no...
A XP tá começando, cara. Imagina um mercado, né? Então quando você olha isso, óbvio, é difícil crescer, chegar, organizar, bater de frente com uma série de gente e tal. Mas eu olho e falo, cara, não vejo um mercado que tem tanta propensão de crescer igual o nosso, assim, dentro do Brasil, sabe? É um mercado que a gente, pô, se a gente fizer um trabalho legal com o cliente, a gente consegue mudar a vida da pessoa e ter orgulho daquilo que faz. Isso está dentro do nosso controle.
Perfeito.
Né? Óbvio que tem muito conflito de interesse dentro do mercado? Tem, igual qualquer mercado. Você vai no médico, o médico às vezes ganha mais fazendo a cirurgia do que fazendo um tratamento.
Mas a concorrência dá uma equilibrada nisso, né?
O longo prazo dá uma equilibrada, mais do que a concorrência, né, cara? Porque quem fazer o que tem de melhor para o cliente vai ganhar a confiança do cara. Você vai atender o cara por 20 anos, vai pegar indicação... Não vai perder cliente, vai fazer uma série de coisas. Então, no longo prazo, o mercado ajusta. Tomara, né? E no final da vida também vai ter aquela que vai pro céu, ela vai pro inferno. Tá top também, entendeu? Então, sempre fui aquele cara que falei, cara, quero ter orgulho daquilo que eu fiz, daquilo que a gente construiu. Né? Então, o que a gente tenta garantir é, cara, fazer um negócio legal pro cliente, dar dinheiro pra nós também. A galera fala de fixo, fala de variável, cara, tem conflito em qualquer lugar, FII fixo ou FII variável. Mas talvez o FII fixo tenha menos conflito, mas assim, eu controlo as minhas atitudes e eu vou fazer o que tem de melhor pro meu cliente, mesmo que eu ganhe menos.
Perfeito.
Agora também o cliente tem que entender que eu não posso ganhar zero.
É uma relação de ganha-ganha, né?
Né?
Agrega valor.
É, e zero problema falar qual que é o meu comissionamento do meu cliente. Zero. No final, tem que ser justo. Às vezes o cara fala, ah, não, pô, tem que ganhar tanto, não acho justo o que eu tô pagando pra você. Beleza, cara, então procura outro. Né? A gente tem que se valorizar também como assessor, né?
Tem que se posicionar, né?
É isso, a galera não calcula, né, quanto que o cliente dá de margem de contribuição pra ele no ano, sabe? Aí, às vezes eu pego as contas dos assessores ali, eu olho lá, cara, esse cara aqui te deu R$30 no ano. O trabalho que ele te dá... Vale mais ou menos que R$30.
Ah, não vale uma conversa honesta,
não,
né?
Não vale trocar uma ideia legal e tal, né? Porque as coisas têm que parar de pé. E eu acredito que no final, velho, todo mundo tem bom senso, sabe? Todo mundo entende que a gente não sabe para que lado vai o mercado, que entende que a gente tem que ser remunerado pelo nosso trabalho também. Né? Agora a gente tem que equalizar o justo, né? E nada mais melhor do que ser transparente e trocar uma ideia, botar seus pontos também, botar os pontos dele. Eu nunca tive problema em falar quanto que eu tô ganhando pelo produto que eu tô oferecendo. Nunca tive problema em falar o porquê que eu tava sugerindo tal coisa. Porque eu sempre tive a segurança de que eu tava fazendo um negócio bom pro cliente.
Perfeito.
E é isso.
Perfeito. E se você pudesse, vou imaginar que voltou aqui, Bernardes voltando a ser assessor de investimentos.
Saudade.
Com um monte de gente, com um monte de gente que tá ouvindo a gente. Apesar que... quem é uma vez comercial e que se conecta com o cliente, dificilmente sai um pouco, sai totalmente disso. Com certeza você tem cliente que vocês ainda batem papo, ainda são amigos, né?
Ah, aprendi muito, né? Muita gente. Cara. Isso é legal.
E se você pudesse deixar um recado pra turma que às vezes tá no momento que não sabe se caminha nesse mercado por conta das dificuldades.
Uhum.
Que recado você daria para essa turma que está nesse momento de dúvida, seja começando ou aquela pessoa mais consolidada que não consegue ver expectativa pro negócio, que recado você daria?
Desiste, não, tô de sacanagem.
Isso funciona pro corte, né? O início do...
Cara, eu acho que a galera superestima demais o curto prazo e subestima demais o longo, cara. Nada como a gente projetar e olhar em pontos específicos, assim, aquele cara que tá estagnado, aquele cara que, sei lá, tem anos de mercado, olha, cara, pô, quanto que tá hoje, quanto tava no passado, quanto tava no retrasado, velho. Se não tá crescendo, alguma coisa tá errada. Porque tem gente crescendo, e crescendo muito, né? E aí vai ver quem tá crescendo muito e vai aprender com ele. E atitude, planta e por aí vai, né, se estrutura, a nossa profissão é uma profissão de longo prazo, né, e quem tá começando, cara, eu acho que é saber que as coisas dentro da nossa profissão é uma profissão de longo prazo também, né? Primeira coisa, fala pro mundo o que você faz e qual é o problema que você resolve. Eu vejo os assessores aqui entrar nesse VN e gastar o tempo deles falando como é bonita a vida dele, como é bonita a SVN, como nós somos lindos, cheirosos, bonitos, qual o tamanho do nosso patrimônio, quais são as áreas da empresa, a estrutura que a gente tem. Legal, mas o cliente quer saber, o investidor quer saber como que a gente vai resolver o problema dele. Né? Então a gente tem que entender sobre o cara, o que, que ele está precisando, o que, que ele quer, o que, que ele já fez que deu certo, já fez que deu errado. O foco, o cara, a estrela, tem que ser o cara. E a gente tem que saber mostrar como a gente pode ajudar a fazer isso. Né? Não gasta o teu tempo falando como você é bonito, velho. Pô, quanto mais você fala do ser, menos vale. Tipo, a gente tem que mostrar pro cara como que a gente vai resolver. Então, primeiro, a gente tem que identificar o problema do cara. As pessoas querem ter um cara de confiança para ajudar ele a cuidar do patrimônio dele, né? Então, é conexão, cara. É tipo, pô, como que eu posso ajudar? E é isso, gasta o teu tempo entendendo.
Esses executivos que estão no mercado financeiro, de repente querem trocar de profissão, querem entender um pouquinho mais da SVN, querem se aprofundar um pouco mais na história aí do que foi a construção, tem algum ambiente que o pessoal consegue acessar?
Cara, tem, pode entrar no nosso site lá, vai ter os endereços ali do pessoal e tal, tem, sei lá.
SVN... investimentos.com.br, né?
SVNinvest.com.br. Mas acho que se quiser, SVN Investimento vai dar também.
Também conecta ali,
deve,
né?
Deve linkar.
Vai tudo...
né? Tem, sei lá, no LinkedIn, se mandar mensagem, eu vou demorar pra responder, porque eu não entro. Eu me encho os sacos aí. No Insta é mais fácil. Me acha no Insta lá, manda mensagem. Manda mensagem no Insta da empresa também.
Legal.
A galera vai direcionar, sabe? Não é direto, a galera manda mensagem no Insta assim, eu não conheço, eu respondo e tal. Cara, dá pra trocar ideia, assim, dá pra entender, a gente tá sempre disponível, conversar com todo mundo, cara.
Olha, que bacana aí essa porta aberta, então, do que a gente pôde trazer aqui, é possível entender que foi um processo de construção, um processo de muita honestidade, muita clareza com o cliente, isso abriu novas portas para você. Você também agregou conhecimento na tua carreira. Isso foi colocando ferramental ali para você conseguir construir pessoas boas no mesmo barco para, de fato, chegar onde chegou, mas que não é nem o começo.
E aí vai a questão de por que você está trabalhando também. Né? Hoje, dá para falar que eu tive sucesso na minha profissão? Tive. Né? Dá para falar que eu, sei lá... estaria ok? Estaria, mas por que a gente trabalha, cara? A gente trabalha porque é muito legal, cara, você mudar a vida do teu cliente. Só que demora 10 anos, 15 anos fazer isso, sabe? E eu já passei, né, porque eu tenho 16 anos de profissão, né? Já teve cliente meu que nunca mandou uma TED maior de 30 mil, cara, e o cara hoje não trabalha mais de segunda e sexta. Terça, quarta e quinta, o cara trabalha ainda e tal, porque gosta, pra não ficar parado e tal, porque tem quase 40 e poucos anos, né, velho? Mas, pô... fizemos um projetinho ali no neuromédico e hoje conseguimos fazer. Isso dá um orgulho. Legal. Do caramba, tá? Você vê filho dele, comprou uma chacrinha e tal. Ah, o cara é médico, fui dar uma palestra em Pitanga, no Paraná. O cara virou cliente e a gente tem essa história legal junto. Ah, gosto, o cara é amigo meu pra caramba. Ah, tem pessoas ali que estão dentro da SBN que mudaram de vida, cara, aqui dentro. Né? E é por isso que a gente trabalha, né? Porque, pô, tem 35 anos.
Tem muito, muito chão. Muito chão.
Tem gás pra queimar pra caramba, cara. E a gente trabalha por causa disso, de pô, ver a galera mudar aqui dentro. Ver, né? Porque vida é curta, cara. Você vai passar pela vida, vai deixar o quê? Você vai entregar o quê?
Qual legado, né?
Eu quero, no final da vida, olhar e falar, mano, tive orgulho de ter construído isso. Se gerar crescimento, se gerar renda, se gerar prestígio, beleza, tamo junto. Agora, o que me move é...
ajudar as pessoas.
Ajudar a galera.
Legal.
E no final gera dinheiro, prestígio e tudo mais. Né?
Mas acaba sendo consequência do projeto principal, né?
Não é por isso, né? Ah, ganhamos o melhor store do Brasil. Puta, legal, comemoramos, né? No outro dia, minha preocupação era, caralho, como eu consigo pegar só a parte boa disso? Pra gente não ficar snob, pra gente não ficar se achando, pra gente não entrar de salto alto.
Perfeito.
Ah, ganhamos, beleza, legal, pô, comemoramos e tal. Não, vamos pegar a parte boa disso.
Ah, não se perder na essência, né?
Exato, capitalizar, ter humildade, cabecinha pé no chão, cabeça no lugar, não parar de trabalhar, não diminuir a intensidade, né? É perfil nosso isso aí, sabe? E são coisas que a gente acredita, né? Acho que um dos livros ali, Jornada Infinita, né? Quando a gente quer a vitória, a gente quer ser o melhor do Brasil, beleza? A gente ganha, legal e tal, comemora, vai pra casa. E aí?
Qual que é o próximo passo, né?
Pode ser que um dia você chegue lá e pode ser que um dia você ganhe de novo alguma coisa. Agora, cara, quando você pensa num negócio infinito de, pô, você tem uma causa, uma construção, se organiza, você vai trabalhar pra caramba, cara. Tem umas horas que você vai olhar pra poder ver a paisagem, assim, que é tipo um prêmio aqui, outro negócio ali. Mas você vai continuar lá. E aí a parte legal é que mais pessoas começam a acreditar no teu sonho, se juntam, e às vezes você pode até não estar mais nesse projeto, mas o projeto está de pé, sabe? Então...
é como se fosse algo contínuo, né?
É o jogo infinito, né? Então eu acho que eu estou nesse jogo infinito aí.
Legal.
Não quero parar de trabalhar, amo o que eu faço. E tô novo ainda, né?
Ô, Felipe, show de bola, cara. Quero agradecer aí demais a sua presença, esse bate-papo aqui. É, você também que nos ouviu ou nos viu aqui também no YouTube, o podcast. É, se ficou alguma dúvida, se quiser mandar mensagem, eu mando para o Felipão, ele responde aí. Vocês podem colocar no comentário, pode mandar no retornocast@maisretorno.com. Pode mandar para a gente, vai ser um prazer aí responder vocês. Muito obrigado aí pela audiência e obrigado mais uma vez pela presença aí, viu, Felipão?
Ah, tamo junto.
Prazer em falar contigo, viu?
Quiser, a galera tá começando lá, quiser meter uma sabatina aí de pergunta um dia lá, que deu outros.
Olha, já fica a dica. Vamos fazer um evento aí com público, audiência.
Tô 16 anos me ferrando aí, cara. já passei por tudo que a galera tá começando ali e passou, velho. Então, vamos lá.
Obrigado mais uma vez, viu, Felipão? Obrigado, pessoal. Até a próxima. Boa.